Essa nossa candidatura, essa nossa campanha está ancorada num lema que dá suporte à nossa visão, que é novos tempos, novas atitudes. A nossa candidatura, no quadro das suas linhas de força, tem três pilares fundamentais. O primeiro pilar é sobre a vida interna da organização. O segundo pilar diz respeito à inserção na sociedade e ao empreendedorismo juvenil. E um último pilar, não menos importante, tem que ver com a cooperação com as organizações juvenis congêneres. No quadro da vida interna, que é o nosso primeiro pilar, nós pretendemos prestar uma atenção particular e regular aos nossos militantes, quadros e dirigentes da base ao topo, reforçando o papel das organizações de base, bem como trabalhar para premiar aqueles militantes e quadros que se destaquem ao longo do mandato. Um outro eixo dessa nossa linha de força é assegurar o crescimento quantitativo e qualitativo da organização. E aqui a nota a reter é o facto de que nós vamos trabalhar para o reforço da nossa capacidade interna de influência política, com particular destaque às organizações de base. Portanto, falo-vos dos núcleos e comitês locais de jovens. Um outro eixo é prestar um apoio organizacional e material a todas as estruturas. Durante este mandato, da qual faço parte, nós constatamos a necessidade de termos que reforçar a organização em termos de meio para os ingentes desafios que têm, sobretudo na comunidade. Razão pela qual este eixo é fundamental para que as nossas estruturas possam, de facto, responder aos desafios que têm. Um outro eixo fundamental é que nós vamos estimular o espírito de crítica e autocrítica no seio da organização. Esse princípio já existe, já é praticado e empreende no MPLA e nas suas organizações sociais, no caso concreto a JMPLA, mas nós entendemos que é fundamental que todos os militantes, da base até o topo, sintam-se à vontade, tenham a liberdade de poder apresentar sugestões, de poder questionar, de poder discutir em pé de igualdade as decisões que são tomadas por vários níveis. E por isso mesmo é que no nosso mandato, sobre nossa liderança, nós vamos assegurar que o princípio da crítica e autocrítica seja uma luz que guiará as nossas discussões internas e os nossos debates. Um outro eixo é assegurar a transição dos militantes, quadros e dirigentes que cessam na JMPLA para as estruturas do partido. Como sabem, agora mesmo, por ocasião do processo orgânico do novo Congresso Ordinário, nós tivemos que rejuvenescer ou renovar as nossas estruturas. Muitos dos nossos bons militantes e quadros estão a cessar neste mandato, por limite de idade, sobretudo, mas são quadros que deram seu mais valioso contributo na nossa organização, que estão agora à disposição do partido, mas nós queremos assegurar que vamos acompanhar para que esses quadros tenham o enquadramento necessário e possam continuar a servir o nosso partido e a nação ali onde forem indicados. Um outro eixo fundamental é criar espaços para a interação e a aprendizagem entre as jovens mulheres e as mulheres mais experientes. E aqui fazer já a colação com outro eixo que também temos, que é o eixo de reforço do papel da jovem mulher no seio da nossa organização. Nós temos muitas jovens mulheres na organização, mas é preciso continuarmos a estimular essa participação política ativa, até porque, a exemplo disso, o nosso partido, o MPLA, já atingiu a paridade do género nos órgãos e organismos do próprio partido aos vários níveis, e a JMPLA, enquanto sua organização social, não podia estar aquém deste desiderato. E por isso mesmo é que nós vamos continuar a estimular as nossas jovens mulheres para que elas capacitem e assumam também a posição de liderança na nossa organização. Vamos também desenvolver programas de solidariedade e voluntariado. Como sabem, aqui trazer mais uma vez também já fazer essa ponte com as Brigadas Juvenis de Trabalho Voluntário, que a JMPLA já tem, mas que entendemos que é preciso dar-lhe uma outra roupagem. torná-la mais modernizada, capaz de mobilizar e tocar a todos os jovens, independentemente da sua filiação político-partidária. E por isso é que nós vamos trabalhar com estes programas para continuarmos a incentivar e estimular a solidariedade e o voluntariado no seio da nossa organização. Ainda no plano da vida interna, temos também o eixo que vai tratar sobre organizar a base de dados de militantes, engajando aqueles quadros de militantes que temos, que têm competências técnicas no domínio da engenharia, no domínio da informática, e que serão um ativo necessário para nós tornarmos a nossa base de dados não só mais alinhada às novas tecnologias, mas também capaz de responder aos desafios que temos. Continuar a resgatar o amor pela organização e elevar o sentimento patriótico. Aqui, a nota a reter é que sentimos que há necessidade de intensificarmos o sentimento de amor pela organização. Nós, no nosso mandato, não vamos ter militantes de cartão, mas sim militantes de coração. Ser da JMPLA deve significar servir a pátria e colocar os interesses superiores da nação acima de qualquer interesse pessoal. E por isso mesmo entendemos que por via da formação, do diálogo permanente, vamos conseguir resgatar esse amor à organização, mas sobretudo elevar o sentido patriótico da nossa juventude para continuarem a servir o país e a desenvolver a nossa nação. Um outro eixo que entendemos ser fundamental é incentivar os militantes, quadros e dirigentes a privilegiarem o estudo e a meritocracia. O que nós temos dito é que, não obstante desempenharmos funções a nível da organização, é preciso entender que a única via para se chegar ao topo é por via do estudo, da capacitação académica, técnica ou profissional, mas sobretudo pela meritocracia. Nós temos de continuar a trabalhar para que os nossos militantes e quadros entendam que a meritocracia é a única via que lhes permitirá chegar a cargos, quer sejam a nível das estruturas de base, intermédias ou até superior. Vamos também continuar a fortalecer e inovar as formas de comunicação interna e externa da organização. Como sabem, nós estamos a viver um momento que alguns convencionaram chamar Quarta Revolução, que é da informação, das tecnologias e por aí fora, razão pela qual nós vamos introduzir na nossa organização métodos de comunicação mais eficazes e que possam rapidamente corresponder às expectativas e aspirações dos jovens angolanos. Um outro eixo fundamental é continuar a estimular e homenagear os ex-líderes que cessam funções. Esse também está ligado àquela perspectiva que falávamos do acompanhamento da sua transição para as estruturas do partido. Entendemos que todo aquele militante, quadro e dirigente, ao longo do seu mandato, deu o seu mais valioso contributo pela organização, deve ser estimulado, deve ser homenageado, para que continue a prestar esse contributo, esse desenvolvimento ali, ou de forma sempre olhando para aqueles quadros que ficaram na organização e que têm a responsabilidade de fazer essa partilha, naturalmente, assegurar a vitória do MPLA nas eleições de 2027. Este é um papel que nós temos, é um compromisso inabalável que temos com a direção do partido, com o nosso líder, o camarada presidente João Lourenço, mas também e sobretudo com os jovens angolanos. Nós vamos trabalhar na mobilização, na interação permanente com a juventude, para que continuem a manter a confiança e esperança em dias melhores com o MPLA e naturalmente com o seu líder, o camarada presidente João Lourenço. A última nota que eu gostava de dar aqui sobre a vida interna é que vamos introduzir métodos que permitam simplificar a demissão de novos militantes. Nós já temos estado a ensaiar, durante este mandato ensaiamos alguns métodos, mas por isso mesmo sentimos a necessidade de poder simplificar um pouco mais o sistema de admissão do militante, fazendo com que o timing entre a entrega do expediente e a recepção do seu cartão de militante seja mais reduzido. Passamos então para o segundo pilar, que é o pilar da inserção na sociedade e empreendedorismo juvenil. Os eixos que eu gostava de destacar aqui são a criação de um sistema de ajuda e monitoria de controle de preocupações de jovens. Nós convencionamos chamar SOS Jovem. E porquê? Porque este é um mecanismo que vai nos permitir manter uma interação permanente com o jovem e ajudá-lo a resolver de forma célere as preocupações que possa ter. Dito de outro modo, se um jovem, por exemplo, está num hospital aqui na província de Luanda ou em todo o país e tem uma preocupação, não está a ser atendido, tem alguma urgência, está a ser cobrado algo a mais que não devia, o jovem vai ter esse mecanismo de SOS Jovem para alertar-nos enquanto maior organização juvenil política do país para que rapidamente a Jovem Pelá intervenha nessa situação. Por quê? Porque além de sermos uma organização juvenil política, nós temos responsabilidade social e responsabilidade acrescida por pertencermos ao partido que suporta o governo. E este mecanismo vai permitir que os jovens nos possam alertar da situação que estão a viver e rapidamente nós possamos intervir para ajudar o jovem a ultrapassar aquela dificuldade. Vamos também contribuir no aumento das fontes de informação para os jovens que procuram emprego, formação académica e técnico-profissional. Nós estamos já a trabalhar, não obstante sermos candidatos, nós já estamos a trabalhar na perspectiva, porque estamos a trabalhar para a vitória e por isso mesmo já estamos a conceber uma iniciativa tecnológica, um site, onde vamos poder fazer um link com todas as instituições, quer sejam públicas e privadas, que ofereçam emprego ou formação académica e técnico-profissional para os jovens. Porque uma das reclamações que temos ouvido dos jovens é que as políticas estão aí, elas existem, é um facto, mas às vezes há um hiato na informação, ou seja, há déficit na informação, na comunicação. Esse canal, esse mecanismo que nós vamos criar era para permitir que os jovens rapidamente tenham acesso a vagas de emprego, a ofertas de bolsas e outros mecanismos. Vamos também criar um espaço para a exposição de talentos. Nós conhecemos jovens que têm muito talento no domínio das artes, da cultura, do empreendedorismo e às vezes há essa carência de espaços específicos para que possam apresentar os seus talentos e serem catapultados para outros desafios. Esse mecanismo, esse espaço de interação pública vai permitir que jovens não só da JPLA, e por isso é que este pilar é de inserção na sociedade, ou seja, é a ponte que a JPLA vai fazer com as organizações juvenis, políticas, filantrópicas, académicas e outras, para que todo jovem tenha voz e vez nesse processo de desenvolvimento social. Vamos também continuar a contribuir significativamente para o fortalecimento do associativismo juvenil e estudantil. Aqui nós estamos a trazer a tónica do realce à organização, a organizações estudantis, mas também a juventude religiosa, a juventude do meio rural, por causa do aumento da produção nacional, que são nuances fundamentais para atingirmos o tão almejado desenvolvimento sustentável. Vamos continuar a fiscalizar o processo de ofertas de bolsa e de estudo internas e externas, dadas naturalmente pelo Estado. Há aí muita bolsa a ser dada no domínio nacional e internacional. Pensamos que a JPLA, enquanto vanguarda e advogada fiel das aspirações dos jovens angolanos, deve ser a primeira organização a fiscalizar o processo de distribuição dessas bolsas para que elas sejam dadas, de facto, a jovens que precisam e que merecem por serem jovens de mérito ou destacados nas suas áreas de formação. Vamos, igualmente,
fiscalizar a política do Passe Jovem para o uso dos transportes públicos, porque entendemos que a mobilidade urbana ainda é um desafio e se o nosso Estado criou uma medida, uma política para mitigar essa dificuldade de mobilidade, nós também, JMPLA, temos a responsabilidade de fiscalizar a implementação dessas políticas para que os jovens beneficiem de facto e para que essas políticas impactem direta e positivamente a sua vida. Vamos igualmente trabalhar com as organizações juvenis na criação do Observatório Juvenil. O Observatório Juvenil é um mecanismo que eu particularmente já tive a oportunidade de discutir com várias outras lideranças de organizações juvenis políticas, incluindo de partidos na oposição, e chegamos à conclusão que é preciso criarmos um mecanismo de concertação e observatório das políticas públicas. E por isso é que nas nossas linhas de força nós estamos a propor a criação desse mecanismo, porque temos já um trabalho bastante avançado e consertado até com algumas organizações ou com as lideranças de algumas organizações juvenis políticas, porque entendemos que será um mecanismo que só vai beneficiar o controle e até mesmo permitir-nos medir o impacto das políticas públicas na vida dos jovens. O último pilar está ligado à cooperação com as organizações juvenis com géneros, onde nós vamos continuar a estabelecer parcerias formais e informais com organizações juvenis nacionais e internacionais que concorram para os mesmos fins que a JMPLA defende. Vamos também continuar a criar mecanismos de avaliação das políticas sobre o cumprimento dos compromissos no quadro da Agenda 2045 da ONU e da Agenda 2063 da União Africana. Porquê? Porque existe aquela célebre frase: temos que pensar global, mas agir local. E por isso mesmo é que nós defendemos uma cooperação juvenil internacional e, diga-se mesmo, até mundial, para que no âmbito das políticas que são pensadas globalmente, nós possamos trazer também aquelas, naturalmente adaptando-se à realidade local, sobretudo no meio rural, nas nossas comunidades, para que ao agir local nós possamos de facto gerar desenvolvimento e prosperidade para as nossas famílias, com particular realce aos jovens, que são o maior ativo populacional deste país e por isso mesmo representam mais de 65% da sua população. Caros jornalistas, penso que de forma resumida recebi a apresentação das linhas de força e estou à vossa inteira disposição, mas devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimónia. Muito obrigado pela vossa especial atenção.